transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 25 de janeiro. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu encoberto, cinzento, e a temperatura é de 6 graus centígrados. Na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Mais países começam a retirar pessoal das embaixadas na Ucrânia, enquanto aumentam tensões com a Rússia. Avião com equipamento militar americano chegou à Ucrânia. Manifestações a favor do golpe de Estado no Burkina Faso. Continua desconhecido o paradeiro do presidente de posto. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Com eleições à porta, aumentam avisos que muitos não estão a ser registados ou a ter o registro atualizado. Crianças pedintes invadem ruas do Lubango. Temos a reportagem. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Diversos países começaram a reduzir o pessoal das suas embaixadas na Ucrânia devido às crescentes tensões com a Rússia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse que as embaixadas da Alemanha e Austrália anunciaram essa decisão, bem como o Canadá. A Suécia avisou os seus cidadãos a não se deslocarem à Ucrânia. Anteriormente, a Grã-Bretanha e Estados Unidos tinham anunciado a redução do seu pessoal nas embaixadas e familiares. A Rússia disse, entretanto, estar profundamente preocupada com notícias de que os Estados Unidos tinham colocado cerca de 8.500 soldados em estado de alerta para serem possivelmente enviados para o leste da Europa. Um porta-voz do Kremlin acusou os Estados Unidos de fazerem aumentar as tensões na região. Ontem, o presidente americano Joe Biden reuniu-se virtualmente com dirigentes europeus para discutir a ameaça russa à Ucrânia. Entretanto, representantes da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha vão reunir-se em Paris amanhã para discutir o conflito no leste da Ucrânia, ocupado por separatistas ucranianos, apoiados pela Rússia. Mais de 1.000 pessoas manifestaram-se hoje na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, em apoio ao golpe de Estado militar que derrubou o presidente Roque Kaboré. Os militares dissolveram o parlamento, suspenderam a Constituição e encerraram as fronteiras do país. Um jornalista da agência Reuters disse ter visto manifestantes a queimarem uma bandeira da França. A situação de segurança no Burkina Faso tem vindo a deteriorar-se, com rebeldes islâmicos particularmente ativos no norte e leste do país, com crescentes ataques contra militares e civis. O golpe foi condenado por diversas organizações internacionais, incluindo a União Africana e a Comunidade de Estados da África Ocidental, a CDAO. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje ter sido informado que o derrubado presidente do Burkina Faso, Kaboré, se encontra em boa saúde e não está ameaçado. As novas autoridades militares ainda não anunciaram o seu paradeiro. O presidente francês condenou o golpe, mas disse que a situação no Burkina Faso parece calma e que a França acompanha os acontecimentos minuto a minuto. O ministro da Defesa da França disse hoje ao Parlamento que o golpe no Burkina Faso e um anterior golpe de Estado no Mali não são razão para a França e os seus aliados porem termo à cooperação em operações de segurança na região do Sahel contra militantes islâmicos. O governo do Mali disse, entretanto, ter pedido à Dinamarca para retirar de imediato as suas tropas estacionadas no país, que fazem parte de uma força de contra-terrorismo liderada pela França. O governo maliano disse que não tinha sido consultado sobre o envio das tropas dinamarquesas, que não tinha respeitado os protocolos. O governo dinamarquês disse que as suas tropas estavam estacionadas no Mali com base no que disse ser um convite claro, tal como as outras forças ali enviadas. O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês criticou ao mesmo tempo a presença de mercenários russos no Mali, que descreveu de altamente problemático. A força enviada para o Mali é formada por 14 países, sendo 90 soldados da Dinamarca, incluindo membros das suas forças especiais. No Uganda, um tribunal ordenou a libertação sob fiança do autor e proeminente crítico do governo, Kwenza Rukiribashaija, mas este foi imediatamente detido pela polícia. O autor foi preso no passado dia 28 de dezembro e acusado de ter feito comunicações ofensivas sobre o presidente Yoweri Museveni e o seu filho. Uma proeminente ativista dos direitos humanos no Irã, Narges Mohammadi, foi hoje condenada a mais de 8 anos de prisão e 70 chicotadas, disse o seu marido, que acrescentou que o julgamento durou apenas 5 minutos e ela não teve acesso a um advogado. O seu marido disse que Mohammadi foi acusada de ser espiã da Arábia Saudita. Em 2020, ela tinha sido solta depois de cumprir mais de 8 anos de prisão e, em maio, tinha sido condenada a 30 meses e 50 chicotadas por participar em manifestações. Por outro lado, o turista francês Benjamin Brière foi hoje condenado também a 8 anos de prisão por alegada espionagem. Brière foi preso por fazer voar um drone numa zona remota do Irão. O presidente de Israel, Isaac Herzog, vai visitar os Emiratos Árabes Unidos no final deste mês. Foi oficialmente anunciado em mais um passo do fortalecimento das relações entre os dois países.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Estamos em ano de eleições e estamos também já com o registro eleitoral a decorrer, registro esse que termina dentro de pouco tempo. Entretanto, hoje, o especialista em eleições e diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, alertou que a falta de informação aos eleitores sobre como e onde devem atualizar os seus locais de votação poderá impedir de votar cidadãos que mudaram de residência e os que vão às urnas pela primeira vez nestas eleições. Venâncio Rodrigues.
O líder associativo disse que o Ministério da Administração do Território insiste em não envolver outros atores sociais para ajudar na campanha de educação cívica quando faltam pouco mais de 2 meses para o fim do registro eleitoral oficioso. Luís Jimbo diz que tudo o que está a ser feito pelas autoridades não passa de um debate invertido que, em sua opinião, cria mais dificuldades para compreender o que é o registro eleitoral oficioso. O líder cívico considera também que, aliado a isso, a desorganização, os atrasos e outros constrangimentos que se registram nas representações do Balcão Único de Atendimento ao Público podem contribuir para a abstenção eleitoral.
Então, haverá muitos cidadãos que, por N dificuldade que se está a colocar, a morosidade, a lentidão, desmoraliza ir ao BOAP e ficar naquelas filas. Ele não foi dizer que eu vivo aqui, estou aqui, por esta má informação, má debate, má educação cívica que está a acontecer, vai acontecer que vão sair os cadernos eleitorais, mas lá aonde votaram em 2017. Isto vai dar uma certa confusão e isto sim poderá ter impacto na abstenção eleitoral. É simplesmente o eleitor, o cidadão, que não tem informação suficiente de que sou eleitor e se não for ao BOAP, o meu nome vai sair naquele lugar onde eu votei em 2017.
O secretário-geral da UNITA, Álvaro Chicoamanga, entende, entretanto, que a desorganização nos BOAP é propositada e visa criar dificuldades aos potenciais eleitores.
Há casos em que um BOAP chega a registrar apenas 25, 27, 40 pessoas no máximo. Há casos em que os operadores dos BOAPs cumprem ordens superiores, as pessoas que vão para ali de manhã cedo para serem registradas, de repente aparecem grupos organizados, eles dizem que são chefes e no fundo são pessoas encomendadas pelos CAPs ou pelas administrações locais. Essas vêm e ultrapassam os que estão ali, tanto em desrespeito absoluto da ordem de precedência. Há também o problema de áreas distantes, portanto, BOAPs que se situam a 32 quilômetros de comunidades. em vez de o Estado se organizar e ir ao encontro dessas comunidades, como foram nos pleitos anteriores, as pessoas têm que ir ao encontro das administrações municipais, porque é só esse nível que se está a fazer, dão a entender que, na verdade, não há grande vontade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos agora para o Lubango, onde o aumento de crianças pedintes de forma assustadora continua a preocupar alguns círculos da sociedade local e instituições que lidam com os pequenos. Teodoro Albano.
Quem anda pela cidade de Lubango e nos arredores a pé ou em automóvel facilmente é surpreendido em qualquer esquina por uma criança ou mesmo adulto com a mão estendida. Para perceber o fenómeno da permanência das crianças na rua e sua causa, o Instituto Nacional da Criança Inac Nahuila colocou nas ruas de Lubango alguns ativistas de proteção à criança que estão a levar a cabo o inquérito junto destas. A diretora provincial do Inac, Inês Pimentel, refere que a instituição quer buscar soluções para o problema que passa inicialmente por um levantamento.
Esse inquérito tem a participação de 13 ativistas que estão divididos em 4 grupos. Depois desse inquérito, vamos então trabalhar nos dados e encontrar a solução daquilo que nós conseguimos entender a nível da recolha dos dados.
O inquérito visa as crianças pedintes e as que exercem atividade de ingressadores que também se multiplicam pelas ruas da cidade capital da Huila. O advogado e ativista José Manuel não tem dúvidas em apontar a crise social como a fome que graça a maioria das famílias como a causa principal do aumento de crianças pedintes na rua.
A par de outras causas como a toxicodependência, o alcoolismo ou ainda patologias de foro psiquiátrico, o que está na base desse todo o fenômeno são situações económicas e sociais fundamentalmente. Dito de outra maneira, a fome. E, na minha humilde perspectiva, quando se trata de fome, devemos tentar o máximo nos despir de qualquer abordagem científica e extremamente legalista, sob a pena de cometermos alguns erros.
Na Huila já foram ensaiadas tentativas de acabar com o fenómeno com a recolha de crianças das ruas, mas a insustentabilidade dos programas associada à crise económica tem tornado difícil a sua implementação. Voz da América, Lubango. Teodoro Albano.
Nós ontem aqui na Voz da América abordámos um caso de uma disputa de terras no Zango, em que uma cidadã de mais de 80 anos de idade disse que está a ser expropriada da sua terra, isto através de ilegalidades cometidas pela administração local. Pois hoje temos mais um exemplo disso e temos também acusações da SLS Habitat que a questão das terras está a tornar num dos assuntos que leva a grande corrupção em Luanda e não só. Coque Mucuta.
O empresário Carlos de Souza acusa a administradora municipal do Icolibengo, Humberta Alberto Paixão, de colocar entraves na construção da habitação no seu próprio terreno. Souza diz que, mesmo com direito de superfície e todos os emolumentos pagos, a administradora queria ver pago por via de suborno uma quantia que rejeitou fazer.
A camarada administradora municipal do Icolibengo, Humberto Alberto Paixão, está a criar-me dificuldades na legalização da minha parcela, onde estou a construir este condomínio, por motivos pessoais. Já mandou me ter com alguém para entregar valores, entreguei estes valores, tenho as declarações assinadas, e mesmo assim ela não entrega, porque eu tivera feito uma informação contra ela, e por causa disso, ela diz que não vai me dar os meus documentos, porque estou a fazer informações contra ela. Tenho este terreno desde 1995. O apelo que faço é que o governo central imposse dirigentes com capacidade e não gatunos. Sou um cidadão que tenho este terreno há quase 30 anos e paguei o meu direito de superfície ao Estado.
Em resposta à administradora municipal, Humberta Alberto Paixão, sem gravar entrevista, negou a acusação e diz ser um espaço dentro do perímetro do novo aeroporto de Luanda. Entretanto, Rafael de Moraes, coordenador da Associação SOS Habitat, acusa as autoridades de Luanda de serem as promotoras de atos de corrupção nas autorizações de construções em Luanda.
É um ato de corrupção, porque quando uma licença de construção emitida pela administração local, aí sim, mas não é a notificação. Isso também faz parte, realmente, daquilo que são as consequências que depois vêm criar problema não só no Estado, assim também com o próprio cidadão.
Rafael de Moraes denuncia que, para asseguramento de uma obra, os fiscais no terreno exigem 50 a 70 mil kwanzas, cerca de 100 a 120 dólares norte-americanos.
Pedem 50, 60, 70 mil kwanzas. Normalmente eles embarcam primeiro e o cidadão vai à administração para poder resolver o problema do embargo. E é ali onde surge esse contato com a gente da administração e ali também enverdar-se para os gestos de corrupção, porque ali onde o agente da fiscalização, sobretudo, vai editar o valor. O valor varia, não é fixo, depende exatamente do agente.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora falar de economia, mais precisamente da tão propagada diversificação da economia. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia angolana continua ancorada excessivamente no petróleo e este aspecto foi focado pelo FMI, que pede ao país para sair dessa dependência e diversificar a sua economia. O Manuel José foi falar com especialistas que consideraram para ontem a propagada diversificação, mas para isso é preciso vontade de mudar. Manuel.
O economista Damião Cabulo entende que o Fundo Monetário Internacional, de alguma maneira, é conivente no facto do executivo angolano não primar pela aposta a sério no processo de diversificação da economia. O especialista diz que o Fundo Monetário passa em demasia a mão à cabeça do governo quando faz as suas avaliações periódicas.
A política de reestruturação do FMI é exatamente da perspectiva da Angola reduzir acentuadamente a participação das receitas petrolíferas sobre o nosso orçamento geral do Estado. Não se compreende essas avaliações que ele faz da nota positiva. Não tem nenhum. Caso contrário, é uma contrariedade.
Cabulo pensa que o país possui tudo para já ter iniciado a verdadeira diversificação. Tem terra, tem mar, tem águas, tem pessoal. Falta uma única variável: vontade política.
O que se ganha é o que exatamente? É na perspectiva de ter uma elite política rica e que consegue dominar, que é a intenção da manutenção do poder. Nossa primeira reforma seria a reforma das mentalidades da nossa elite política. Pensar que estão aí para servir, não é exatamente para se servir, é inconcebível. Quando um governo está mais preocupado em comprar veículos públicos do que propriamente resolver o problema da fome, nós temos um governo totalmente ignorante que não sabe definir bens de necessidades.
José Severino, presidente da AIA, a Associação Industrial Angolana, também assaca parte do problema ao próprio Fundo Monetário Internacional. Recentemente, num encontro com o Presidente da República, a Associação Industrial Angolana deixou isto patente.
Na reunião do Conselho Económico e Social, eu tive a oportunidade de solicitar ao Sr. Presidente que tentasse esclarecer por que razão o FMI deixaram de falar com a sociedade civil. Nós temos áreas de conhecimento que nenhum governante é obrigado a ter. Que o problema da diversificação da economia da Angola tem uma base que tem que ser atacada, das matérias-primas. Sem nós termos uma base alargada de matérias-primas nacionais, sem isso é muito difícil nós fazermos a diversificação estruturante que nós precisamos. Tipo, grande parte dos investidores são estrangeiros. Preferem agregar-se a matérias-primas importadas. Nós temos que ter uma filosofia diferente daquela filosofia dos petróleos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e frequência modulada em português para a África. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco em FM. Continue connosco, continue com a Voz da América. À nossa frente temos ainda muitas reportagens de Angola e também dos Palopes. E hoje, terça-feira, vamos falar de política americana. Continue conosco.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, eu quero lembrar aqui que duas vezes por semana podem receber no seu telemóvel, a partir do WhatsApp, os nossos bastidores no desporto. Basta enviar a palavra desporto para o nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466, e duas vezes por semana tem lá os bastidores do desporto. desporto. Vamos agora para a província do Kwanza Sul, mais precisamente para a cidade do Porto Amboim, onde um projeto de asfaltamento de uma estrada de 20 km, que era tida como algo importante para o desenvolvimento da cidade, particularmente do turismo, está paralisado. O Fernando Caetano explica o que se passou.
Foi lançado o concurso público onde concorreram 8 empresas construtoras, tendo o primeiro apurado uma empresa e que, envolvidos 4 meses, a administração local teve que rescindir o contrato com a mesma por falta de idoneidade. Mas a Voz da América sabe que 10% do valor já havia sido pago a essa empresa. Ato contínuo, o governo da província apura a Minuíla a quem adjudicou as obras, sendo que esta empresa dependesse da devolução dos 10% do valor entregue à empresa com quem a administração rescindiu o contrato. Maquinaria de ponta escalou a cidade de Porto Amboim com o intuito de, depois da assinatura do contrato, dar-se início aos trabalhos. Do GEP do governo do Kwanza Sul veio, no momento, a confirmação do valor a ser entregue ao empreiteiro da obra.
O empreiteiro receberá um valor global de 2.059.427.364 kwanzas e 83
centavos. E até agora, nada do dinheiro constante no papel, e a empreiteira cruzou os braços. E o dono da empreiteira contratada, Paulo Roberto, está com as máquinas prontas para começar as obras, passados que são quase 2 meses.
Nós vamos cumprir o que o contrato diz.
Sabe-se que o governo do Kwanza Sul tentou, junto do Ministério das Finanças, obter algum reforço financeiro, mas Vera Daves, a ministra, negou de... exigindo primeiro a devolução do valor entregue à primeira empresa contratada. Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Na página desportiva, temos que começar por fazer referência àquela notícia trágica da morte de pelo menos 8 pessoas e ferimentos em 38 outras, quando uma multidão tentava ontem entrar no estádio na capital dos Camarões para assistir ao jogo entre este país e as Comoras para o CAN 2021, a Copa Africana das Nações. 7 pessoas estão em estado grave. A CAF diz que está a investigar o que se passou. O jogo terminou com a vitória da Seleção Nacional Camaronesa sobre as Comoras por 2-1. Comoras sem guarda-redes, um lesionado, outro infectado com Covid-19, pelo que foi um defesa que teve na baliza durante todo o jogo. Comoros jogou também quase todo o jogo, só apenas com 10 jogadores, porque logo aos 7 minutos um dos seus jogadores foi expulso por uma carga sobre um camaronês. Foi a primeira participação das Comoros na fase final do CAN e não se portaram nada mal, não senhora. Neste momento a jogar temos Senegal, Cabo Verde, Tubarões Azuis. Estavam confiantes antes do jogo que poderiam bater o Senegal. Vamos esperar pelo apito final. Mais tarde temos 2M, e não é cerveja de Moçambique, é Marrocos contra Malawi. Marrocos terminou no topo do seu grupo com 2 vitórias, 1 empate, 5 golos marcados, 2 sofridos. Malawi ficou em 3º lugar no seu grupo, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 2 golos marcados, 2 sofridos. Marrocos é claramente favorito. Entretanto, o treinador do Malawi, Mário Marinica, disse que as condições de hospedagem das equipas menos consideradas são péssimas, fazendo eco de acusações semelhantes vindas da delegação da Gâmbia. Marinica disse que os seus jogadores são eles próprios que têm que lavar a sua roupa interior e, nas suas palavras, têm que pôr essa roupa a secar ao ar livre. Marinica disse haver discriminação contra as equipas menos conhecidas porque, disse ele, ninguém está interessado em ver o Malawi jogar com o Cabo Verde nas eliminatórias mais avançadas do campeonato. Ele referiu-se também à má comida no hotel onde está a sua equipa, que já causou casos de intoxicação alimentar na delegação. Ontem, a salientar a vitória da Gâmbia, que também já se queixou das condições de acomodação, mas que é a equipa sensação deste campeonato, bateu a Guiné-Conakry por 1-0, uma expulsão para cada lado. Gâmbia está no CAN pela primeira vez, ainda não perdeu um jogo, tem até agora 3 vitórias, 1 empate. Já sabemos que nos quartos de final, Gâmbia vai defrontar os Camarões no sábado, quando o Burkina Faso defrontar a Tunísia. Ainda no futebol africano, uma excelente notícia para o futebol moçambicano. O defesa esquerdo Reinildo Mandava acaba de assinar um contrato com o Atlético Madrid, que contudo só entra em vigor no final da época, quando acabar o contrato com o Lille de França, que venceu o campeonato francês da época passada. Mandava iniciou a sua carreira no Ferroviário da Beira, foi depois contratado pelo Benfica de Portugal, para onde foi rapidamente emprestado ao FAF e depois emprestado ao Sporting da Covilhã, depois para o Belenenses e em janeiro para o Lille de França por um empréstimo com uma opção de compra de 3 milhões de euros que o Lille exerceu em 2019. Não vai custar nada ao Atlético Madrid porque o contrato de Mandava acaba no final da época, pelo que Mandava vai sem dúvida ter um bom ordenado. Agora vai para o Atlético Madrid, uma das grandes de Espanha e da Europa, onde vai ter como companhia jogadores como Antoine Griezmann e Luis Suárez. Vamos para o ténis, para o Aberto da Austrália. Ontem o espanhol Rafael Nadal passou às meias finais num grande embate frente ao canadiano Denis Shapovalov. Vitória por 3-2, parciais de 6-3, 6-4. Depois Nadal perdeu 2, 6-4, 6-3. E finalmente vitória do espanhol por 6-3. Hasta la vista, Denis. Quem também passou às meias finais foi o grego Stefanos Tsitsipas. Bateu o americano Taylor Fritz, também por 3-2, parciais de 6-4, 4-6, 6-4, 3-6, 6-4. Bye bye, Taylor. Fica para a próxima. Antes de terminarmos esta primeira página, uma referência à tempestade tropical Ana, que matou 3 pessoas em Moçambique e no Malawi. As autoridades moçambicanas disseram que 2 pessoas foram mortas e 66 feridas, 546 casas parcialmente destruídas e outras 115 completamente destruídas. O Departamento de Desastres do Malawi disse, por outro lado, que uma pessoa morreu e 30 tiveram ferimentos, com centenas de pessoas a terem que abandonar as suas casas devido a fortes chuvas. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão da Voz da América. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir de todos os ouvintes, desejando a continuação de uma boa noite. Mas, amigos ouvintes, continuem connosco. Vem aí o Amâncio Miguel, ele vai trazer mais reportagens dos Palopes e de outras zonas do mundo. E hoje vamos discutir política americana. Vamos estar centrados na questão das tensões com a Rússia devido à Ucrânia. Continuo com a Voz da América. Sick and tired of the way it's been. Need a win. Need a win. Uninspired, I've been sleeping in. Need a win. Need a win.
Kick back, kick back. lollipop, lick that wristband, wristband, money gun, miss that, mic stand, popping off, nice man, write them, flow on it and light them, kick back, lollipop, lick that wristband, wristband, money gun, miss that, mic stand, popping off, nice man, write them, fight them, flow on it and light them,
sit back. Estimado ouvinte, acompanha a partir de Washington, D.C., a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, que, entre outros tópicos, irá destacar a nossa cobertura sobre o impacto da tempestade Ana em Moçambique. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, mais países retiram pessoal das suas embaixadas na Ucrânia devido a crescentes tensões com a Rússia. Manifestação em Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, em apoio ao golpe de Estado que derrubou o presidente Kabore. França diz que vai continuar operações antiterroristas no Sahel, apesar dos recentes golpes de Estado no Mali e Burkina Faso. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. O WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. As notícias de seguida com João Santa Rita.
Diversos países começaram a reduzir o pessoal das suas embaixadas na Ucrânia devido às crescentes tensões com a Rússia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse que as embaixadas da Alemanha e Austrália anunciaram essa decisão, bem como o Canadá. A Suécia avisou os seus cidadãos a não se deslocarem à Ucrânia. Anteriormente, a Grã-Bretanha e Estados Unidos tinham anunciado a redução do seu pessoal nas embaixadas e familiares. A Rússia disse, entretanto, estar profundamente preocupada com notícias de que os Estados Unidos tinham colocado cerca de 8.500 soldados em estado de alerta para serem possivelmente enviados para o leste da Europa. Um porta-voz do Kremlin acusou os Estados Unidos de fazerem aumentar as tensões na região. Ontem, o presidente americano Joe Biden reuniu-se virtualmente com dirigentes europeus para discutir a ameaça russa à Ucrânia. Entretanto, representantes da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha vão reunir-se em Paris amanhã para discutir o conflito no leste da Ucrânia, ocupado por separatistas ucranianos apoiados pela Rússia. Mais de 1.000 pessoas manifestaram-se hoje na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, em apoio ao golpe de Estado militar que derrubou o presidente Roch Kabore. Os militares dissolveram o parlamento, suspenderam a Constituição e encerraram as fronteiras do país. Um jornalista da agência Reuters disse ter visto manifestantes a queimarem uma bandeira da França. A situação de segurança no Burkina Faso tem vindo a deteriorar-se, com rebeldes islâmicos particularmente ativos no norte e leste do país, com crescentes ataques contra militares e civis. O golpe foi condenado por diversas organizações internacionais, incluindo a União Africana e a Comunidade de Estados da África Ocidental, a CDAO. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje ter sido informado que o derrubado presidente do Burkina Faso, Kabore, se encontra em boa saúde e não está ameaçado. As novas autoridades militares ainda não anunciaram o seu paradeiro. O presidente francês condenou o golpe, mas disse que a situação no Burkina Faso parece calma e que a França acompanha os acontecimentos minuto a minuto. O ministro da Defesa da França disse hoje ao Parlamento que o golpe no Burkina Faso e um anterior golpe de Estado no Mali não são razão para a França e os seus aliados porem termo à cooperação em operações de segurança na região do Sahel contra militantes islâmicos. O governo do Mali disse, entretanto, ter pedido à Dinamarca para retirar de imediato as suas tropas estacionadas no país, que fazem parte de uma força de contra-terrorismo liderada pela França. O governo maliano disse que não tinha sido consultado sobre o envio das tropas dinamarquesas, que não tinha respeitado os protocolos.
Música.
Era o João Santa Rita apresentando as notícias. Esta, a emissão vespertina da Voz da América, agora no seu espaço de reportagem. Vamos agora a Moçambique. Províncias do centro e norte deste país foram atingidas ontem, segunda-feira, pela tempestade de Ana. Pelos dados agora disponíveis, o cenário é relativamente menos dramático do que as anteriores calamidades. Alfredo Júnior, em Maputo.
A passagem da tempestade tropical Ana pela província de Tete provocou o transbordo do rio Ravubue, que atingiu a comitiva do governador provincial e do presidente do município, que visitavam a região. Na sequência, quatro viaturas ficaram submersas no distrito de Moatize, sendo uma das quais transportava o edil de Tete e a outra jornalistas, segundo confirmou a Rádio Moçambique o governador Domingos Viola, que deu conta de estarem a decorrer esforços para o resgate de três pessoas.
Conseguimos fazer o primeiro resgate das pessoas que estavam nas viaturas e neste preciso momento já estão lá as equipas da Marinha de Guerra a fazer a busca de mais três ocupantes das quatro viaturas que ainda se encontravam empoleirados nas árvores. E temos um jornalista que agora está vendo as buscas para, infelizmente, é da Rádio Moçambique, mas esperamos que consigam retirar, porque a água estava muito violenta na estrada que dá acesso à ponte. O caudal foi aumentando de nível e até neste momento as viaturas estão submersas.
Manuel Francisco, do Instituto Nacional de Meteorologia, revelou que a tempestade tropical Ana está a enfraquecer, esperando-se que as próximas horas sejam caracterizadas por chuvas que poderão levar ao transbordo de algumas bacias hidrográficas no centro e norte do país.
De facto, ontem foi dia de pico, e pico em termos de ventos, mas vai dar muita chuva. Então nós esperamos que nas próximas 24 horas ou 48 horas ele vai dar muita chuva nessa região de Tete, Sofala, Manica e um bocadinho do extremo norte de Nhambane. Ele vai continuar a dar muita chuva. Ele enfraqueceu em termos de quantidade de vento, mas em termos de quantidade de precipitação, ele ainda continua a dar muita chuva nas próximas. O cenário que pode se desenhar pela quantidade de chuva é que alguns rios já estão a transbordar, que esse cenário vai continuar nos próximos dias. Nós temos que ter muita cautela para atravessar os rios, porque os rios já estão a transbordar e com essa quantidade que vem, vamos continuar a ter muitos problemas das travessias de alguns rios, algumas estradas.
Dados ainda em atualização pelo Instituto Nacional de Desastres, quando a passagem pela região centro e norte do país, a tempestade tropical Ana causou a morte de 5 pessoas, 66 feridos e mais de 3.800 pessoas afetadas. As províncias mais arrasadas são Zambézia e Nampula, onde há registro de 16 salas de aula destruídas, mais de 660 casas deitadas abaixo e uma unidade sanitária que também não escapou à fúria dos ventos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar da tempestade de Ana, que atingiu o centro e norte de Moçambique. E agora vamos a Nampula, ao contacto de Adina Sualehe.
Na província de Nampula, a passagem da tempestade tropical Ana no dia 24 de janeiro em curso causou a morte de 3 pessoas nos distritos de Moma, Mogovolas e na cidade de Nampula, para além de os dados preliminares apontarem para mais de 11 mil pessoas afetadas na sequência da destruição de 2.200 casas. Cerca de 57 pessoas estão a ser acolhidas em uma escola no distrito de Mogovolas. O delegado do Instituto Nacional de Gestão de Redução de Risco de Desastres Naturais, em Nampula, Alberto Armando, avançou esta terça-feira que o distrito de Liupo foi o mais afetado, com a destruição de 1.653 casas e o corte da comunicação rodoviária com a capital provincial de Nampula, devido à destruição da ponte sobre o rio Moruru.
Estamos a falar, por exemplo, do distrito de Liupo, é onde já que se apresenta um número bastante significativo de pessoas afetadas, que é cerca de 1.653 casas que ficaram destruídas, mas esse apuramento ainda está a ocorrer. E aquilo que é um inventário geral até neste momento, temos cerca de 2.200 casas ficaram destruídas parcialmente, 196 na totalidade. E também temos postos de energia em número de 36, unidade sanitária, casas de culto, um ferido.
Segundo ele, continua um levantamento de mais danos causados pela tempestade. Mas em resposta aos danos causados, no momento o governo provincial e seus parceiros prepara-se para fazer assistência às famílias de acordo com as necessidades.
O que temos agora, quer dizer que mais ou menos pode assistir a cerca de 20 mil pessoas, e à medida que vai se atualizando o número, poderemos já começar a entrar em déficit daquilo que é a quantidade disponível e a necessidade para a assistência.
De referir que esta terça-feira, o governo da província de Nampula e parceiros reuniu em um conselho operativo de emergência para avaliar os danos deixados pela passagem da tempestade Ana, que neste momento, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, já avançou para o centro do país. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
A Voz da América está disponível em www.voaportugues.com. Especialistas dizem que Moçambique, apesar da decisão do Fundo Monetário Internacional de retomar as negociações sobre um eventual apoio direto ao seu orçamento de Estado, ainda existem aspectos que o país deve melhorar para poder ter um fácil acesso a mercados internacionais, entre os quais a capacidade de pagar as suas dívidas. Ramos Miguel.
O Fundo Monetário Internacional, FMI, suspendeu o apoio direto ao orçamento de Estado de Moçambique após o escândalo das dívidas ocultas e na próxima quinta-feira, 27, deverão arrancar as negociações entre aquela instituição financeira e o governo moçambicano com vista à retomada desse apoio. O representante do FMI em Moçambique, Alex Sirkel, afirma que se não houver nenhum entrave, a retoma poderá vir a ser feita nos próximos meses. A economista Leila Constantino diz que, tendo em conta o fato de que foi a falta de confiança no governo moçambicano que levou o Fundo Monetário Internacional e outros doadores a suspender o apoio direto ao orçamento de Estado, o que contribuiu para a baixa classificação nas agências de notação financeira e de risco, o regresso do FMI poderá ter um impacto em alguns indicadores que são avaliados por essas agências, mas ainda há aspectos que precisam de ser melhorados.
Como, por exemplo, principalmente a capacidade de fazer face aos empréstimos que têm feito a nível internacional. Então, sim, será um impacto, mas ainda não será o pacote completo para que já tenha uma melhor classificação. Ainda há aspectos que devem melhorar, considerar para que já tenha um cartão melhor, vai levar tempo.
Portanto, Moçambique ainda pode continuar a ter uma baixa classificação nas agências de notação financeira e, por causa disso, não poder ter assistência financeira de outros doadores?
Na verdade, a retoma do FMI vai ajudar a que outros parceiros internacionais se sintam mais seguros em apoiar Moçambique, porque o FMI é muita influência. Isso notou-se na altura em que o FMI parou o apoio direto ao orçamento de Estado. Muitos parceiros também foram parando a semelhança que o FMI fez. Então, agora, com esta certa garantia de retoma do FMI, os outros parceiros, se calhar, vão se demotivar com alguma segurança, entre aspas, de retomar o apoio ao Moçambique também, da influência que o FMI tem.
Outros economistas consideram também que a baixa classificação nas agências de cotação tem impacto nas instituições de crédito, sublinhando que o elevado endividamento tem, sobretudo, graves implicações para o cidadão comum que sente as suas condições de vida a tornarem-se cada vez mais difíceis. Economista António Francisco.
Primeiro é que certamente torna o crédito mais caro. O crédito praticamente se torna-se impossível de obter em termos de mercado, porque o mercado tem um contencioso para resolver. Torna certas transações muito mais caras. Torna certamente os seguros internacionais muito mais caros.
Para o economista João Mosca, a solução passa por Moçambique controlar o seu endividamento, porque, na sua opinião, o país tem das dívidas mais altas do mundo em relação ao seu produto interno bruto. Mas o problema não é só esse.
É que Moçambique não tem capacidade de pagar as dívidas. O déficit do orçamento do Estado vai continuar por muitos e longos anos. O déficit da balança de pagamentos vai continuar até que suponhamos que o petróleo e o gás comecem a dar resultados. Porque esta é uma economia fortemente dependente de importações.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A falta de informação aos eleitores sobre como e onde devem atualizar os seus locais de votação poderá dificultar o processo para aqueles que mudaram de residência e os que vão às urnas pela primeira vez no próximo pleito. Alertou hoje o especialista em eleições e diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, IESED, Luiz Jimbo, em declarações à Voz da América. O Venâncio Rodrigues tem os detalhes.
O líder associativo disse que o Ministério da Administração do Território insiste em não envolver outros atores sociais para ajudar na campanha de educação cívica quando faltam pouco mais de 2 meses para o fim do registro eleitoral oficioso. Luiz Jimbo diz que tudo o que está a ser feito pelas autoridades não passa de um debate invertido que, em sua opinião, cria mais dificuldades para compreender o que é o registro eleitoral oficioso. O líder cívico considera também que, aliado a isso, a desorganização, os atrasos e outros constrangimentos que se registram nas representações do Balcão Único de Atendimento ao Público podem contribuir para a abstenção eleitoral.
Então, haverá muitos cidadãos que, por eles, dificuldade que se está a colocar, a morosidade, a lentidão, desmoraliza ir ao BOAP e ficar naquelas filas. Ele não foi dizer que eu vivo aqui, estou aqui, por esta má informação, má debate, má educação cívica que está a acontecer, vai acontecer que vão sair nos cadernos eleitorais, mas lá onde votaram em 2017. Isto vai dar uma certa confusão e isto sim poderá ter impacto na abstenção eleitoral. É simplesmente o eleitor, o cidadão, que não tem informação suficiente de que sou eleitor e se não for ao BOAP, o meu nome vai sair naquele lugar onde eu votei em 2017.
O secretário-geral da UNITA, Álvaro Chicoamanga, entende, entretanto, que a desorganização nos BOAP é propositada e visa criar dificuldades aos potenciais eleitores.
Há casos em que um BOAP chega a registrar apenas 25, 27, 40 pessoas no máximo.
Renácio Rodrigues, Voz da América.
Em destaque, esta semana na política internacional, a crise na fronteira da Ucrânia e a resposta dos Estados Unidos, tema que o João Santa Rita desenvolve de seguida.
Crise na fronteira da Ucrânia continua a ser um tópico que, a nível das forças políticas americanas, é mais um para os muitos outros problemas a que a administração Biden faz face. Os seus adversários políticos acusam-no de fraqueza na cena política internacional, apontando o caos da retirada do Afeganistão como um sinal dessa fraqueza que, segundo dizem, convida à agressão. Face ao que os Estados Unidos e outros dizem ser preparativos para uma invasão russa à Ucrânia, Washington já tornou claro que não haverá intervenção militar dos Estados Unidos ou da NATO, mas que isso terá o que chama de consequências devastadoras para a economia russa. O secretário de Estado americano, Tony Blinken, falando à cadeia de televisão CNN, explicou porquê.
What's at stake here are some very basic principles of international relations that have been established since two world wars and a cold war that have kept peace and security.
O que está em jogo aqui são princípios básicos de relações internacionais que têm estado em vigor após duas guerras mundiais e a Guerra Fria, princípios que garantiram a paz e segurança. Princípio como uma nação não pode invadir outra pela força e mudar as fronteiras. Princípios como uma nação não pode ditar a outra as suas políticas, as suas escolhas.
It's policies, it's choices, including with whom it will associate. A principle like the fact that you cannot now in the 21st century purport to exert a sphere of influence to try to subjugate your neighbors to your will.
Um princípio de como agora no século 21 não se pode exigir uma esfera de influência para tentar subjugar os vizinhos à sua vontade. Se permitirmos que isso aconteça com impunidade, então isso abre uma caixa de Pandora que países bem para além da Europa irão ver e talvez decidir atuar.
Then that opens a Pandora's box that countries well beyond Europe will see and maybe decide to act on.
O secretário de Estado Blinken não mencionou, mas analistas têm feito referência à situação de Taiwan como uma em que quaisquer ações de hesitação na Ucrânia poderão ser interpretadas como um sinal de que nada será feito para defender Taiwan de uma possível invasão chinesa. Os Estados Unidos, neste frente a frente com a Rússia, têm que contar com os seus aliados na Europa, o que implica consultas com várias dezenas de países.
And we are in intense, regular, constant communication, consultation with allies and partners to make it very clear that these massive consequences will follow. So
estamos em contactos intensos, regulares e constantes com os nossos aliados e parceiros para tornar bem claro que haverá estas consequências maciças. Portanto, em última análise, neste momento, a escolha é de Vladimir Putin. As vias são claras. Diplomacia, diálogo, ver se conseguimos construir segurança coletiva, de um modo que é bom para todos, que é a via que preferimos, mas estamos preparados para qualquer eventualidade.
Diplomacy, dialogue, seeing if we can build collective security in a way that is good for everyone is clearly the preferable path, but we're prepared either way.
Palavras do secretário de Estado Antony Blinken. Alguns analistas têm afirmado que a administração Biden já deveria ter sido mais clara sobre sanções. Que bancos russos serão abrangidos? Que setores da economia serão isolados das finanças mundiais? Isto, contudo, dizem os defensores da administração, seria dar a Moscovo uma oportunidade de se preparar. Mas há outro problema, exemplificado pela demissão, na semana passada, do chefe de Estado-Maior da Marinha Alemã, Kai-Hakim Schonbach, que disse que o presidente russo quer respeito e que conceder-lhe esse respeito é algo de baixo custo e que, segundo disse, o presidente russo provavelmente merece. Para além disso, as autoridades alemãs já tornaram claro que também se opõem à exclusão dos bancos russos do sistema financeiro SWIFT, que garante transações financeiras internacionais. Sem fazer parte desse sistema é algo que dificulta enormemente ou mesmo torna impossível transações internacionais. Para além disso, a Alemanha está ligada à Rússia pelo fornecimento de gás que irá ser feito através do gasoduto Nord Stream 2. Julie Pace é a diretora executiva da agência de notícias Associated Press.
Well, this is why this situation is so complicated, because yes, it is a conversation about the US and Russia, but it's also about the US and Europe and Russia.
Essa é a razão porque esta situação é tão complicada. Sim, é uma negociação entre os Estados Unidos e a Rússia, mas é também sobre os Estados Unidos e a Europa e entre a Europa e a Rússia. Como mencionou, o gasoduto Nord Stream 2 é tão crucial para os fornecimentos de energia da Alemanha e Europa numa altura em que há um problema energético no continente. E por isso, esta é uma questão não só sobre como Biden vai negociar com senadores no Congresso americano sobre sanções, mas também como vai negociar com um chanceler novo na Alemanha, alguém com quem não tem relações de longa data, como com a antiga chanceler Angela Merkel.
Someone he doesn't have a long-standing relationship with, like former chancellor Angela Merkel, and what the climate in Europe will be.
E qual será o clima na Europa no que diz respeito a tentar parar uma agressão russa e ter que fazer frente a um problema energético real, que terá um impacto direto nas populações que os políticos europeus precisam para os apoiar.
That will directly impact a lot of the people that European politicians will need for their support.
Palavras de Julie Pace, da Associated Press. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. Ontem, entretanto, os presidentes da Rússia e Cuba estiveram em contacto para discutir o que o Kremlin chamou de cooperação geoestratégica. Isto depois da Rússia indicar que poderia enviar material militar e militares para Cuba e a Venezuela. De momento, aguarda-se o próximo passo de Moscovo, que aguarda propostas por escrito dos Estados Unidos. Como em muitas situações de política, a escolha não é entre o que é bom e o que é mau. Poderá ser que haverá que escolher entre o que é mau e o que é pior.
A chefe dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, condenou a tomada do poder pelos militares no Burkina Faso e apela a um rápido regresso à governação civil. Ana Guedes.
Alta comissária pede aos líderes golpistas que libertem imediatamente o presidente Roch-Marc Christian Caboret e outros altos funcionários. Michelle Bachelet instou os militares a empenharem-se num diálogo significativo com todos os setores da sociedade para restaurar os ganhos democráticos duramente conquistados. A porta-voz de Bachelet, Ravina Chandasani, acompanhou a alta comissária na sua visita ao Burkina Faso no final de novembro. Ela diz ter havido sinais evidentes de descontentamento popular com a incapacidade do governo em lidar com as crises multifacetadas que o país enfrenta.
You had climate change affecting the ability of herders and pastoralists.
As alterações climáticas afetaram a capacidade dos pastores e criadores de gado para realizarem o seu trabalho diário e temos conflitos em resultado das alterações climáticas e dessa crise. Depois houve grupos extremistas violentos que atravessaram as fronteiras porosas do país, lançando ataques cada vez mais violentos contra a população local.
O Burkina Faso está também a enfrentar uma crise humanitária. As Nações Unidas estimam que 3,5 milhões de pessoas necessitam de ajuda internacional para sobreviver. Diz que quase todos, cerca de 3,3 milhões de pessoas, estão a enfrentar uma escassez alimentar aguda. Chandasani diz que os monitores das Nações Unidas no terreno descrevem a situação como calma por agora, mas pode mudar durante os planeados protestos de rua.
There are people protesting in support of the military coup as well, those who were frustrated.
Há também pessoas a protestar em apoio ao golpe militar, aqueles que se sentem frustrados com o que consideram como medidas ineficazes tomadas para resolver o conflito. Mas sublinho que uma tomada de poder pelos militares não é solução.
Ela diz que é mais importante do que nunca assegurar que o Estado de Direito e as obrigações do país ao abrigo do Direito Internacional dos Direitos Humanos sejam plenamente respeitadas. Chandasani diz que é crucial que os direitos democráticos das pessoas sejam protegidos e que elas sejam capazes de apresentar as suas queixas sem medo.
Em www.voaportugues.com pode acompanhar a Voz da América com notícias em texto, áudio e vídeo. O desporto de seguida com João Santa Rita.
Na página desportiva temos que começar por fazer referência àquela notícia trágica da morte de pelo menos 8 pessoas e ferimentos em 38 outras quando uma multidão tentava ontem entrar no estádio na capital dos Camarões para assistir ao jogo entre este país e as Comoros para o CAN 2021, a Copa Africana das Nações. 7 pessoas estão em estado grave. A CAF diz que está a investigar o que se passou. O jogo terminou com a vitória da Seleção Nacional Camaronesa sobre as Comoros por 2-1. Comoros sem guarda-redes, um lesionado, outro infectado com Covid-19, pelo que foi um defesa que teve na baliza durante todo o jogo. Comoros jogou também quase todo o jogo, só apenas com 10 jogadores, porque logo aos 7 minutos um dos seus jogadores foi expulso por uma carga sobre um camaronês. Foi a primeira participação das Comoros na fase final do CAN e não se portaram nada mal, não senhora. Neste momento a jogar temos Senegal, Cabo Verde, Tubarões Azuis. Estavam confiantes antes do jogo que poderiam bater o Senegal. Vamos esperar pelo apito final. Mais tarde temos 2-0, e não é cerveja de Moçambique, é Marrocos contra Malawi. Marrocos terminou no topo do seu grupo com 2 vitórias, 1 empate, 5 golos marcados, 2 sofridos. Malawi ficou em terceiro lugar no seu grupo, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 2 golos marcados, 2 sofridos. Marrocos é claramente favorito. Entretanto, o treinador do Malawi, Mário Marinica, disse que as condições de hospedagem das equipas menos consideradas são péssimas, fazendo eco de acusações semelhantes vindas da delegação da Gâmbia. Marinica disse que os seus jogadores são eles próprios que têm que lavar a sua roupa interior e, nas suas palavras, têm que pôr essa roupa a secar ao ar livre. Marinica disse haver discriminação contra as equipas menos conhecidas porque, disse ele, ninguém está interessado em ver o Malawi a jogar com o Cabo Verde nas eliminatórias mais avançadas do campeonato. Ele referiu-se também à má comida no hotel onde está a sua equipa, que já causou casos de intoxicação alimentar na delegação. Ontem, a salientar a vitória da Gâmbia, que também já se queixou das condições de acomodação, mas que é a equipa sensação deste campeonato, bateu a Guiné-Conakry por 1-0, uma expulsão para cada lado. Gâmbia está no CAN pela primeira vez, ainda não perdeu um jogo, tem até agora 3 vitórias, 1 empate. Já sabemos que nos quartos de final, Gâmbia vai defrontar os Camarões no sábado, quando o Burkina Faso defrontar a Tunísia. Ainda no futebol africano, uma excelente notícia para o futebol moçambicano. O defesa esquerdo Reinildo Mandava acaba de assinar um contrato com o Atlético Madrid, que contudo só entra em vigor no final da época, quando acabar o contrato com o Lille de França, que venceu o campeonato francês da época passada. Mandava iniciou a sua carreira no Ferroviário da Beira, foi depois contratado pelo Benfica de Portugal, para onde foi rapidamente emprestado ao FAF e depois emprestado ao Sporting da Covilhã, depois para o Belenenses e em janeiro para o Lille de França por um empréstimo com uma opção de compra de 3 milhões de euros que o Lille exerceu em 2019. Não vai custar nada ao Atlético Madrid porque o contrato de Mandava acaba no final da época, pelo que Mandava vai sem dúvida ter um bom ordenado. Agora vai para o Atlético Madrid, uma das grandes de Espanha e da Europa, onde vai ter como companhia jogadores como Antoine Griezmann e Luis Suárez. Vamos para o ténis, para o Aberto da Austrália. Ontem o espanhol Rafael Nadal passou às meias finais num grande embate frente ao canadiano Denis Shapovalov, Vitória por 3-2, parciais de 6-3, 6-4. Depois Nadal perdeu 2, 6-4, 6-3. E finalmente vitória do Espanhol por 6-3. Hasta la vista, Denis. Quem também passou às meias finais foi o grego Stefanos Tsitsipas. Bateu o americano Taylor Fritz, também por 3-2, parciais de 6-4, 4-6, 6-4, 3-6, 6-4. Bye bye, Taylor. Fica para a próxima.
Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel. Continue conosco, somos a emissão vespertina da Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com e no telemóvel, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e também YouTube. Basta escrever VOA Português e terá as nossas notícias. A Voz da América tem o número do WhatsApp, é o +1 202-251-9466. Consigo hoje na produção Lio Sahilo, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, mais países retiram pessoal das suas embaixadas na Ucrânia devido às crescentes tensões com a Rússia. Manifestação em Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, em apoio ao golpe de Estado que derrubou o presidente Roch Kabore. França diz que vai continuar operações antiterroristas no Sahel, apesar dos recentes golpes de Estado no Mali e Burkina Faso. Hoje é terça-feira, destaque para a política aqui nos Estados Unidos, uma página assinada pelo João Santa Rita. Moçambique foi devastado ontem por uma tempestade, a tempestade tropical Ana, e vamos para já a Nampula, ao encontro da Dina Sualehe, para nos contar o que aconteceu naquele ponto de Moçambique, conhecida como capital do Norte. Dina Sualehe.
Na província de Nampula, a passagem da tempestade tropical Ana no dia 24 de janeiro em curso causou a morte de 3 pessoas nos distritos de Moma, Mogovolas e na cidade de Nampula, para além de os dados preliminares apontarem para mais de 11 mil pessoas afetadas na sequência da destruição de 2.200 casas. Cerca de 57 pessoas estão a ser acolhidas em uma escola no distrito de Mogovolas. O delegado do Instituto Nacional de Gestão de Redução de Risco de Desastres Naturais, em Nampula, Alberto Armando, avançou esta terça-feira que o distrito de Liupo foi o mais afetado, com a destruição de 1.653 casas e o corte da comunicação rodoviária com a capital provincial de Nampula devido à destruição da ponte sobre o rio Moruru.
Estamos a falar, por exemplo, do distrito de Liupo, onde já que se apresenta um número bastante significativo de pessoas afetadas, que é cerca de 1.653 casas que ficaram destruídas, mas esse apuramento ainda está a ocorrer. E aquilo que é um inventário geral, até neste momento, temos cerca de 2.200 casas que ficaram destruídas parcialmente, 196 na totalidade. E também temos postos de energia em número de 36, unidade sanitária, casas de culto, um ferido.
Segundo ele, continua um levantamento de mais danos causados pela tempestade. Mas em resposta aos danos causados, no momento o governo provincial e seus parceiros prepara-se para fazer assistência às famílias de acordo com as necessidades.
O que temos agora quer dizer que mais ou menos pode assistir a cerca de 20 mil pessoas, e à medida que vai se atualizando o número, poderemos já começar a entrar em déficit daquilo que é a quantidade disponível e a necessidade para a assistência.
De referir que esta terça-feira, o governo da província de Nampula e parceiros reuniu em um conselho operativo de emergência para avaliar os danos deixados pela passagem da tempestade Ana, que neste momento, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, já avançou para o centro do país. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Hoje é terça-feira, destaque para a política aqui nos Estados Unidos e domina a política internacional, a questão da fronteira da Ucrânia e o papel dos Estados Unidos. É política americana com o João Santa Rita.
A crise na fronteira da Ucrânia continua a ser um tópico que, a nível das forças políticas americanas, é mais um para os muitos outros problemas a que a administração Biden faz face. Os seus adversários políticos acusam-no de fraqueza na cena política internacional, apontando o caos da retirada do Afeganistão como um sinal dessa fraqueza que, segundo dizem, convida à agressão. Face ao que os Estados Unidos e outros dizem ser preparativos para uma invasão russa à Ucrânia, Washington já tornou claro que não haverá intervenção militar dos Estados Unidos ou da NATO, mas que isso terá o que chama de consequências devastadoras para a economia russa. O secretário de Estado americano, Tony Blinken, falando à cadeia de televisão CNN, explicou porquê.
What's at stake here are some very basic principles of international relations that have been established since two world wars and a cold war that have kept peace and security.
O que está em jogo aqui são princípios básicos de relações internacionais que têm estado em vigor após duas guerras mundiais e a Guerra Fria, princípios que garantiram a paz e segurança. Princípio como uma nação não pode invadir outra pela força e mudar as fronteiras. Princípios como uma nação não pode ditar a outra as suas políticas, as suas escolhas.
It's policies, it's choices, including with whom it will associate. A principle like the fact that you cannot now in the 21st century purport to exert a sphere of influence to try to subjugate your neighbors to your will.
Um princípio de como agora no século 21 não se pode exigir uma esfera de influência para tentar subjugar os vizinhos à sua vontade. Se permitirmos que isso aconteça com impunidade, então isso abre uma caixa de Pandora que países bem para além da Europa irão ver e talvez decidir atuar.
Then that opens a Pandora's box that countries well beyond Europe will see and maybe decide to act on.
O secretário de Estado Blinken não mencionou, mas analistas têm feito referência à situação de Taiwan como uma em que quaisquer ações de hesitação na Ucrânia poderão ser interpretadas como um sinal de que nada será feito para defender Taiwan de uma possível invasão chinesa. Os Estados Unidos, neste frente a frente com a Rússia, têm que contar com os seus aliados na Europa, o que implica consultas com várias dezenas de países.
And we are in intense, regular, constant communication, consultation with allies and partners to make it very clear that these massive consequences will follow. So,
estamos em contactos intensos, regulares e constantes com os nossos aliados e parceiros para tornar bem claro que haverá estas consequências maciças. Portanto, em última análise, neste momento, a escolha é de Vladimir Putin. As vias são claras. Diplomacia, diálogo, ver se conseguimos construir segurança coletiva de um modo que é bom para todos, que é a via que preferimos, mas estamos preparados para qualquer eventualidade.
Diplomacy, dialogue, seeing if we can build collective security in a way that is good for everyone is clearly the preferable path, but we're prepared either way.
Palavras do secretário de Estado Antony Blinken. Alguns analistas têm afirmado que a administração Biden já deveria ter sido mais clara sobre sanções, que bancos russos serão abrangidos, que setores da economia serão isolados das finanças mundiais. Isto, contudo, dizem os defensores da administração, seria dar a Moscovo uma oportunidade de se preparar. Mas há outro problema, exemplificado pela demissão, na semana passada, do chefe de Estado-Maior da Marinha Alemã, Kai Achim Sconbach, que disse que o presidente russo quer respeito e que conceder-lhe esse respeito é algo de baixo custo e que, segundo disse, o presidente russo provavelmente merece. Para além disso, as autoridades alemãs já tornaram claro que também se opõem à exclusão dos bancos russos do sistema financeiro SWIFT, que garante transações financeiras internacionais. Sem fazer parte desse sistema é algo que dificulta enormemente ou mesmo torna impossível transações internacionais. Para além disso, a Alemanha está ligada à Rússia pelo fornecimento de gás que irá ser feito através do gasoduto Nord Stream 2. Julie Pace é diretora executiva da agência de notícias Associated Press.
Well, this is why this situation is so complicated, because yes, it is a conversation about the U.S. and Russia, but it's also about the U.S. and Europe, and Europe and Russia.
Essa é a razão porque esta situação é tão complicada. Sim, é uma negociação entre os Estados Unidos e a Rússia, mas é também sobre os Estados Unidos e a Europa, e entre a Europa e a Rússia. Como mencionou, o gasoduto Nord Stream 2 é tão crucial para os fornecimentos de energia da Alemanha e Europa, numa altura em que há um problema energético no continente. E por isso, esta é uma questão não só sobre como Biden vai negociar com senadores no Congresso americano sobre sanções, mas também como vai negociar com um chanceler novo na Alemanha, alguém com quem não tem relações de longa data, como com a antiga chanceler Angela Merkel.
Someone he doesn't have a long-standing relationship with, like former chancellor Angela Merkel, and what the climate in Europe will be.
E qual será o clima na Europa no que diz respeito a tentar parar uma agressão russa e ter que fazer frente a um problema energético real que terá um impacto direto nas populações que os políticos europeus precisam para os apoiar.
That will directly impact a lot of the people that European politicians will need for their support.
Palavras de Julie Pace, da Associated Press. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. Ontem, entretanto, os presidentes da Rússia e Cuba estiveram em contacto para discutir o que o Kremlin chamou de cooperação geoestratégica. Isto depois da Rússia indicar que poderia enviar material militar e militares para Cuba e a Venezuela. De momento, aguarda-se o próximo passo de Moscovo, que aguarda propostas por escrito dos Estados Unidos. Como em muitas situações de política, a escolha não é entre o que é bom e o que é mau. Poderá ser que haverá que escolher entre o que é mau e o que é pior.
A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz de Missão. Teremos a rubrica Bastidores do Desporto. Para já, vamos convidar a Ana Guedes para nos falar da resposta à Covid-19 no continente africano.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos e saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de 25 de janeiro. 2022. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, afirma que mesmo com o impacto moderado da recente onda da Covid-19, o continente africano não alterou o curso da pandemia e não deve dar espaço para complacência. O total de casos caiu pela primeira vez à medida que a quarta onda de infecções apresenta menos casos. Para a diretora do Escritório Regional da OMS para a África, citada pela ONU News, a profunda desigualdade que deixou a região no final da fila das vacinas não deve ser repetida em relação a tratamentos essenciais. Matshidiso Moeti explicou que o acesso universal a testes e diagnósticos, vacinas e tratamentos abrirá o caminho mais curto para o fim da pandemia. Dados divulgados a semana passada indicam haver mais de 10,4 milhões de casos confirmados de Covid-19 na região, que teve mais de 9,3 milhões de recuperados e 234 mil mortes. A informação da semana até 16 de janeiro marca a primeira vez em que o continente africano registra uma queda significativa em novos casos e uma redução de mortes de forma promissora desde o início da quarta onda, impulsionada pela variante Omicron. O total de novos casos de infectados caiu 20%, enquanto o número de mortes recuou 8%. A diminuição das mortes no período ainda é considerada pequena, sendo necessário mais monitoramento para determinar se a tendência vai continuar. A OMS destaca ainda que a queda em novos casos ocorre em 4 sub-regiões, mas acompanha de perto a situação no Norte da África, onde novas infecções aumentaram 55%. Houve um aumento exponencial na Tunísia e em Marrocos, que agora ultrapassam a África do Sul como os dois países com mais casos no continente africano. Moeti advertiu que enquanto o vírus continuar a circular, novas ondas pandémicas são inevitáveis. Para dar resposta à situação, o continente deve ampliar as vacinações, ter um maior acesso e equitativo ao tratamento essencial e combater de forma eficaz a pandemia. Palavras da diretora regional da OMS para a África. E pronto, amigos ouvintes, assim se despede a Ana Guedes. Vamos voltar para a semana com mais notícias de saúde. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
terça-feira, enquanto decorre nos Camarões a Taça dos Países Africanos em futebol, o campeonato do CAF, vamos aqui convidar o João Santa Rita para nos contar outras tricas do desporto na sua rubrica Bastidores do Desporto.
Nos Bastidores do Desporto.
Outro dia falámos aqui nestes bastidores do desporto do valor das transferências nos mercados internacionais de futebol e como um número interessante nos últimos dados é que a maioria dos jogadores vendidos e comprados tinham a idade entre 18 e 23 anos de idade e nenhum dólar foi gasto na aquisição de jogadores com mais de 35 anos de idade. A partir dessa idade, parece que contratar é favor. Mas isso fez-nos levantar a curiosidade de saber qual a idade dos jogadores em campo nos grandes clubes europeus. Todos nós sabemos que se um jogador jovem de 18, 19 ou 20 anos pode fornecer a velocidade, a irreverência e a falta de cautela dos jogadores mais velhos, a verdade é que muitas vezes esses jogadores mais jovens, devido precisamente a esses atributos, não têm a disciplina tática que os mais velhos têm, e que, muitas vezes, é preciso para assegurar um resultado. Mas, pois, qual é a idade dos jogadores nas cinco grandes ligas do futebol mundial? Fomos aos estudos efetuados sobre isso e verificámos que a Liga Europeia, com a idade média mais jovem em campo, é a Liga Francesa, em que a idade média é de 26,3 anos. Segue-se a Bundesliga, na Alemanha, com 26,5, a Premier League de Inglaterra, onde a média é de 27,1, pouco abaixo da Série A, em Itália, com 27,2 anos de idade. A Liga Espanhola, na Liga Espanhola, a média é de quase 28 anos de idade, com 27,9. Há que salientar também que os jogadores com menos de 21 anos de idade são uma minoria. Na Liga Francesa, 9,2%, bem abaixo dos jogadores com mais de 30 anos, com 18,9%. Na Bundesliga, jogadores com menos de 21 anos de idade são apenas 7%, enquanto com mais de 30 são 21,5%. Na Liga Inglesa, ter menos de 21 anos de idade é ainda mais raro, apenas 4,2%, enquanto jogadores com mais de 30 anos são 24,3%. Na Série A, em Itália, jogadores com menos de 21 anos de idade são 4,7% e com mais de 30 anos, 26,3%. Na La Liga, Espanha, jogadores com menos de 21 anos são 4,6% e com mais de 30, 28,4%. Tudo isso significa que a maioria dos jogadores nestas ligas estão de idades compreendidas, portanto, entre os 21 e os 30 anos de idade, com uma boa percentagem, contudo, de jogadores com mais de 30 anos, bem acima daqueles com menos de 21 anos. O que indica que uma mistura de juventude e experiência parece ser a norma nos grandes campeonatos de futebol no mundo. E já agora não podemos deixar aqui de referir em como as carreiras de futebolistas profissionais são sempre marcadas pela incerteza do futuro nos seus clubes. Quando investigámos a idade dos jogadores, verificámos que a liga onde os jogadores mais tempo permanecem num clube é a Premier League de Inglaterra, pouco mais de 3 anos, 37 meses. Na Bundesliga, 34,3 meses. Na Liga Espanhola, La Liga, 33,5. Na Ligue 1, em França, 25,7 meses. E na Série A, 25,7 também. Para a esmagadora dos jogadores profissionais, portanto, nas grandes ligas, não há carreiras num só clube a longo prazo. É jogar entre 2 anos, 3 anos máximo, e depois andar.
Voz da América, nos bastidores do desporto.
Estimado ouvinte, caminhamos para o final, ainda teremos o editorial da Voz da América, mas para já, novamente, João Santa Rita e o resumo de notícias.
diversos países começaram a reduzir o pessoal das suas embaixadas na Ucrânia devido às crescentes tensões com a Rússia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse que as embaixadas da Alemanha e Austrália anunciaram essa decisão, bem como o Canadá. A Suécia avisou os seus cidadãos a não se deslocarem à Ucrânia. Anteriormente, a Grã-Bretanha e Estados Unidos tinham anunciado a redução do seu pessoal nas embaixadas e familiares. A Rússia disse, entretanto, estar profundamente preocupada com notícias de que os Estados Unidos tinham colocado cerca de 8.500 soldados em estado de alerta para serem possivelmente enviados para o leste da Europa. Um porta-voz do Kremlin acusou os Estados Unidos de fazerem aumentar as tensões na região. Ontem, o presidente americano Joe Biden reuniu-se virtualmente com dirigentes europeus para discutir a ameaça russa à Ucrânia. Entretanto, representantes da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha vão reunir-se em Paris amanhã para discutir o conflito no leste da Ucrânia, ocupado por separatistas ucranianos apoiados pela Rússia. Mais de 1.000 pessoas manifestaram-se hoje na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, em apoio ao golpe de Estado militar que derrubou o presidente Roch Kabore. Os militares dissolveram o parlamento, suspenderam a Constituição e encerraram as fronteiras do país. Um jornalista da agência Reuters disse ter visto manifestantes a queimarem uma bandeira da França. A situação de segurança no Burkina Faso tem vindo a deteriorar-se, com rebeldes islâmicos particularmente ativos no norte e leste do país, com crescentes ataques contra militares e civis. O golpe foi condenado por diversas organizações internacionais, incluindo a União Africana e a Comunidade de Estados da África Ocidental, a CDAO. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje ter sido informado que o derrubado presidente do Burkina Faso, Kabore, se encontra em boa saúde e não está ameaçado. As novas autoridades militares ainda não anunciaram o seu paradeiro. O presidente francês condenou o golpe, mas disse que a situação no Burkina Faso parece calma e que a França acompanha os acontecimentos minuto a minuto. O ministro da Defesa da França disse hoje ao Parlamento que o golpe no Burkina Faso e um anterior golpe de Estado no Mali não são razão para a França e os seus aliados porem termo à cooperação em operações de segurança na região do Sahel contra militantes islâmicos. O governo do Mali disse, entretanto, ter pedido à Dinamarca para retirar de imediato as suas tropas estacionadas no país, que fazem parte de uma força de contra-terrorismo liderada pela França. O governo maliano disse que não tinha sido consultado sobre o envio das tropas dinamarquesas, que não tinha respeitado os protocolos. O governo dinamarquês disse que as suas tropas estavam estacionadas no Mali com base no que disse ser um convite claro, tal como as outras forças ali enviadas. O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês criticou ao mesmo tempo a presença de mercenários russos no Mali, que descreveu de altamente problemático. A força enviada para o Mali é formada por 14 países, sendo 90 soldados da Dinamarca, incluindo membros das suas forças especiais. No Uganda, um tribunal ordenou a libertação sob fiança do autor e proeminente crítico do governo, Kwenza Rukiri Bashaija, mas este foi imediatamente detido pela polícia. O autor foi preso no passado dia 28 de dezembro e acusado de ter feito comunicações ofensivas sobre o presidente Yoweri Museveni e o seu filho. Uma proeminente ativista dos direitos humanos no Irão, Narges Mohammadi, foi hoje condenada a mais de 8 anos de prisão e 70 chicotadas, disse o seu marido, que acrescentou que o julgamento durou apenas 5 minutos e ela não teve acesso a um advogado. O seu marido disse que Mohammadi foi acusada ser espiã da Arábia Saudita. Em 2020, ela tinha sido solta depois de cumprir mais de 8 anos de prisão e, em maio, tinha sido condenada a 30 meses e 50 chicotadas por participar em manifestações. Por outro lado, o turista francês Benjamin Brière foi hoje condenado também a 8 anos de prisão por alegada espionagem. Brière foi preso por fazer voar um drone numa zona remota do Irão. O presidente de Israel, Isaac Herzog, vai visitar os Emiratos Árabes Unidos no final deste mês, foi oficialmente anunciado, em mais um passo do fortalecimento das relações entre os dois países.
E assim chegamos ao ponto final de mais uma emissão vespertina da Voz da América, neste último segmento, na produção Lio Sahilo, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Voltaremos amanhã, continuação de uma ótima noite.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em concertação com outras democracias, continuarão a apoiar a restauração da democracia e o respeito pelos direitos humanos na Nicarágua. Para o efeito, o Departamento de Estado anunciou medidas para impor restrições de visto a 116 indivíduos cúmplices na minagem da democracia na Nicarágua, incluindo presidentes de Câmara, procuradores, administradores universitários, bem como funcionários da polícia, das prisões e militares. Além disso, o Departamento de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro sancionou 6 membros do regime de Ortega Murillo. Estamos a empreender estas sanções económicas e restrições de vistos para promover a responsabilização pelo crescente autoritarismo e abusos do regime de Ortega Murillo, declarou o secretário de Estado Antony Blinken numa declaração. O regime continua a manter 170 presos políticos, com muitos dos detidos a sofrerem de falta de alimentação adequada e de cuidados médicos adequados. Outros permanecem em regime de isolamento. O regime de Ortega Murillo prendeu estes indivíduos por praticarem jornalismo independente, trabalharem para organizações da sociedade civil, procurarem competir em eleições e expressarem publicamente a sua opinião, entre outras atividades protegidas por normas de princípios democráticos. Os Estados Unidos e os nossos parceiros, disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, estão a enviar uma mensagem clara ao presidente Ortega, à vice-presidente Murillo e ao seu círculo interno de que continuamos a estar ao lado do povo nicaraguano nos seus apelos para a libertação imediata destes presos políticos e para o regresso à democracia. O secretário Blinken afirmou: juntamos-nos à União Europeia para tomar uma posição forte contra as violações dos direitos humanos e o desrespeito pelo povo nicaraguano demonstrados pelo regime de Ortega Murillo. O presidente Ortega tomou posse para um novo mandato presidencial, mas as eleições pré-determinadas, que encenou a 7 de novembro, não lhe conferem um novo mandato democrático. Só eleições livres e justas o podem fazer. O povo nicaraguano não merece menos. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.